Olá, muito boa noite você que nos assiste aqui no Webinars do Inep, mais uma terça-feira. Essa terça-feira aí geralmente a gente faz de 15 em 15 dias. Essa terça-feira é uma terça-feira atípica, que nós tivemos problemas técnicos com a internet do Henrique, nosso convidado na semana passada. Estamos trazendo para hoje, para que você não perca o conteúdo que nós vamos tratar. Pessoal, temos uma novidade da semana passada para cá: o livro do Inep, o quarto livro do Inep, foi lançado no sábado. E está disponível para que você consiga baixar. Você pode baixar e ter o seu exemplar aí em PDF. Então, esse QR Code que está aí na tela, é só você apontar a câmera do seu celular, ou enfim, tem celular que você pode printar também e fazer o download. Lembrando sempre que você pode curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho do canal, se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, você pode usar os comentários também para poder interagir conosco e o chat no YouTube para poder mandar perguntas, enfim, ficar à vontade aí. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que as perguntas de vocês que são relacionadas ao tema são colocadas aqui também para o nosso convidado responder. Tá bom? Lembrando sempre também que é o último lembrete: a partir de amanhã esse áudio vai estar disponível para vocês no seu agregador preferido de áudio, onde você vai poder também escutar o áudio desse webinário. Tá bom? Então vamos para a apresentação do webinário de hoje e boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Agora sim, com as devidas apresentações feitas aí, né? Devidos avisos colocados, desejar boa noite a Fátima Belchior e
Boa noite,
desejar
Bruno.
boa noite ao Henrique Jäger.
Boa
Boa
noite, Bruno.
noite.
Boa noite, Fátima. Espero que hoje a gente consiga desenvolver o programa sem problemas técnicos.
A gente estava batendo um papo ainda antes de começar, né? No, no, nos bastidores que a gente faz ali, e a gente percebeu que sua internet hoje está bem tranquilo, então acho que tudo indica. Se nada acontecer de diferente, vamos ter aí um bom webinário. Fátima, fica à vontade.
Então, nós vamos dividir hoje o programa em dois blocos. Um sobre gás natural, sobre as privatizações, sobre a nova lei do gás e o que que isso pode representar para o mercado daqui para frente. É um quadro de incertezas. E temos também a questão do refino. Já temos a venda da Relan. Esse mês pode ter alguma evolução no quadro da Reman. E é uma estrutura logística que vai sendo desmontada aos poucos e traz algumas incertezas também, com perspectiva de falta de produto, eventualmente, em algumas regiões. A ideia da gente é dividir nos dois blocos. O Henrique falaria um pouco, a gente conversaria sobre gás natural e se os ouvintes quiserem, tiverem interesse em fazer as perguntas antes da gente entrar no refino, já seria interessante. Ou não, é para todo mundo ficar à vontade. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa linha hoje. Vamos lá, Henrique, falar de gás.
Vamos para esse desafio aí. Estou vendo aqui várias pessoas dando boa noite para o pessoal que está interagindo aqui com a gente e fiquem à vontade para fazer as perguntas, como a Fátima destacou. Fátima?
Sim, então vamos começar pelo gás natural, pelas vendas dos gasodutos. E pela questão da distribuição, que está um certo nó ainda, não evoluiu, a questão está sendo discutida no TCU, e esse é o problema principal nesse momento, assim, de dúvida, de faltar. Tem várias empresas envolvidas, Petrobras já anunciou a venda da participação dela na Gaspetro. Então, é um quadro que eu, seria legal você explicar para a gente o que é e qual é o risco que tem por aí pela frente.
Bom, na verdade, o que a gente tem assistido nos últimos anos, e a Lei do Gás ela consolida isso, é quase que uma retirada da Petrobras do segmento de gás natural no Brasil, principalmente na parte de transporte e distribuição. A companhia assinou um termo de cessação de conduta com o CADE, onde ela disse que ela não tinha uma conduta errada, mas ela assinou o termo mesmo assim, em que ela se compromete a vender todos os seus gasodutos, se compromete a vender as suas participações em empresas distribuidoras de gás natural. E a Lei do Gás ela vem e consolida esse processo por meio da exigência de que a Petrobras compartilhe aqueles ativos que ela, porventura, não venha a vender com outras empresas, cedendo capacidade ociosa desses ativos para outras empresas, e obriga a empresa a tomar uma série de medidas que, na prática, implicam na efetiva retirada da Petrobras. A Petrobras vai ser uma produtora de gás natural que, a partir da produção, vai vender o seu produto e não vai ter nenhum compromisso com a movimentação e a distribuição. Prova disso é que ela já vendeu boa parte da sua malha de gasodutos por meio da venda da transportadora associada de gás, que pega todos os gasodutos que interligam a região sudeste à região nordeste, e também vendeu até antes os seus gasodutos da região sudeste, depois, terminou de vender agora, recentemente, os últimos 10%, vendeu a NTS, que é a nova transportadora sudeste, que consolida os gasodutos da região sul-sudeste. O país era interligado, tinha uma malha interligada, integrada, isso era muito importante, essa integração da malha, porque permitia flexibilidade, permitia um deslocamento controlado do gás, isso acabou com a venda, agora você tem empresas segmentadas atuando, e aí você tem uma primeira consequência. Né, assim, a falta de você ter, como a Petrobras ela fazia a gestão do sistema por meio da Transpetro, que era a operadora de logística da Petrobras, até recentemente era a maior empresa de logística da América Latina, continua porque ela ainda opera esses gasodutos, mas já as empresas que compraram já anunciaram que vão solicitar a operação e a Transpetro vai perder a movimentação de gás natural no Brasil. Então ela vai perder uma fatia importante do mercado que ela atua, concentrando a boa parte das suas atividades a partir de agora, principalmente nas refinarias que não venham a ser privatizadas e na frota, na antiga FRONAP, na frota de navios que trabalham com a exportação, principalmente de petróleo bruto e alguns derivados como bunker e importação de derivados, principalmente diesel, gasolina e GLP. Então, você tem uma diminuição do tamanho da Transpetro, e a Transpetro ela acabava atuando como um operador nacional do sistema. Para quem conhece o setor elétrico, é o operador nacional do sistema que define qual é a termoelétrica que vai estar operando, qual se, por exemplo, falta energia em determinado local, ele define qual local vai ficar sem energia, ou seja, ele faz a gestão integrada de todo o sistema de distribuição de energia elétrica. A Transpetro, mal ou bem, a Petrobras fazia isso por meio da Transpetro. Ela perde esse papel agora e você não tem ninguém para substituir. Então, muito provavelmente, você vai ter gargalos no fornecimento de gás natural no Brasil nos próximos anos, por conta da falta desse gestor que esse processo de privatização por partes está provocando. Para além disso, a Petrobras também já anunciou recentemente a venda do seu braço de distribuição, que é a Gaspetro, das 27 empresas de distribuição de gás natural no Brasil, que fornece gás natural para as indústrias. Nos estados, o fornecimento de gás natural do Brasil é um monopólio dos estados, definido na Constituição Federal. E a Petrobras era sócia dos estados, em alguns estados até com empresas privadas em conjunto, nessas empresas. O que, inclusive, era importante porque a marca Petrobras fazia com que o custo do capital para essas empresas fosse menor e elas tinham uma capacidade de endividamento maior, o que significava capacidade de expandir a rede. A saída da Petrobras dessas empresas pode implicar numa perda dessa maior, significará a saída desse parceiro estratégico, que provavelmente vai implicar num custo de capital maior para essas empresas, ou seja, numa dificuldade maior para aumentar as suas redes de distribuição, inclusive para o consumidor final, nas residências. Você tem uma concentração muito grande do consumo de gás natural no eixo Rio-São Paulo, nas residências, com uma redistribuição muito centrada nesses estados. Bahia tem um pouco, o resto, a maior parte dessas companhias de distribuição, elas estão voltadas para o consumo industrial, principalmente o consumo termoelétrico. Mas expandir essa rede é um desafio, porque o gás natural ele polui menos, porque o gás natural ele acaba tendo uma possibilidade de ser usado com energia para fazer o cozimento dos alimentos, e com isso você pode, inclusive, diminuir a sua necessidade de importar GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o chamado gás de cozinha. Hoje a gente importa 30%, e a tendência é que, com as privatizações da refinaria, você venha a importar mais do que 30%. Mas a gente conversa sobre isso no segundo bloco. Então, a Petrobras está saindo da Gaspetro, o que também vai ter consequência. Então, a gente está falando aqui de... É um discurso recorrente nas lives do Inep, mas, infelizmente, é um discurso que a gente tem que estar dialogando com a sociedade, que é o processo que está em andamento na Petrobras de desconstrução dessa empresa integrada e nacional, ele vai ter consequências para a sociedade brasileira. Tratar essa empresa como uma empresa privada que produz um produto qualquer tem implicações sérias para a sociedade brasileira. Desde o aumento desenfreado de preço, que faz com que a gasolina já tenha aumentado mais de 51% na refinaria no Brasil nesse ano, até o risco grande de faltar produtos. No caso do segmento de produção de gás natural, hoje em dia a Petrobras está reinjetando no poço 50% de tudo que ela produz, e a perspectiva é que você venha a ter problemas no futuro de fazer com que esse gás que ela produz chegue ao consumidor final. Então, esse é um grande desafio que está colocado. A lei do gás cria mecanismos que, na nossa avaliação do INEP, não resolvem o problema. Eles apostam na saída da Petrobras ou no compartilhamento de ativos da Petrobras, mas nós temos uma estrutura que passou por investimentos nos últimos anos, mas que precisa ser expandida. E você não tem grandes perspectivas de expansão dessa estrutura, que pode trazer alguns gargalos para você usar esse gás natural, que vai aumentar em muito a produção com o aumento da produção no pré-sal.
Agora, Henrique, essa questão da distribuição ainda não está resolvida. A Petrobras já anunciou a venda da participação dela, mas não está resolvida. É uma questão que está no CAD ainda. O que que pode acontecer? O que que está sendo analisado que pode, ou se é que pode, emperrar de alguma forma esse processo, ou pelo menos esclarecer melhor, deixar que não seja tão complicado pelo lado do consumidor? Sem falar da questão da privatização, que tem outros dados negativos, mas falando de consumidor, essa visão hoje que o CAD ainda está analisando, e o que isso pode significar ainda que possa reverter? O que precisa ser feito para reverter?
Você tem três pontos aí que eu quero destacar com relação ao processo. Ele ainda está em andamento. Desculpa se eu passei a ideia de que ele já foi concretizado. Não está. A Petrobras anunciou que está vendendo a sua participação na Gaspetro. Ao que tudo indica, o outro sócio que teria preferência para comprar a Mitsui, ele ainda vai se definir, mas os indicativos que nós temos, porque a Gaspetro, a Mitsui, a Petrobras tem 51%, a Mitsui tem 49%. Como a Petrobras está vendendo a parte dela, a Mitsui tem o direito de preferência de comprar essa parte da Petrobras. A Petrobras vendeu para a Cosan, que apresentou, que é uma empresa vinculada ao Grupo Shell, uma parceria com o Grupo Shell. E inclusive, então, tem uma primeira questão aí, é o seguinte: a Mitsui pode exercer o direito de preferência. E aí, se a Mitsui exercer o direito de preferência, não vai para a Cosan. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e o tempo está correndo, tem um mês para definir isso. Segundo ponto, os estados, eles constitucionalmente, eles são... eles têm o monopólio. A maior parte das companhias que foram criadas, principalmente as companhias do Nordeste e do Centro-Oeste, principalmente as do Nordeste, todos os estados, eles têm controle das suas companhias, eles têm controle das ações com direito a voto. O estado tem mais de 50% dos seus estados, respectivamente, todos os estados do Nordeste. E eles têm direito de preferência de comprar também. Como a Petrobras está vendendo a parcela delas em todos os estados, os respectivos estados têm o direito também de exercer a preferência. E eles podem fazer isso. Então, isso é um outro ingrediente. O tempo está correndo, eles têm um mês para exercer, né? Não falta muito, vão ter que tomar essa decisão no curto prazo, assim como a Mitsui vai ter que tomar no curto prazo. Aparentemente, a Mitsui não vai fazer o seu direito. Agora, os estados podem. E, a depender dos estados que exerçam esse direito, o negócio pode se tornar menos atrativo. Então, isso é uma questão que está em aberto ainda. E o terceiro é o CAD, porque a COSAN atua em mais do que um ponto. A COSAN atua na produção e vai atuar também na distribuição. E aí tem questões que estão colocadas aí que podem implicar em decisões do CAD que afetem a decisão. Um quarto elemento, desculpa, eu citei três, mas um quarto elemento é que um dos das empresas que estavam concorrendo para comprar a Gaspetro, que agora me fugiu o nome dela, acionou a Petrobras extrajudicialmente, disse que não quer levar para a justiça, questionando o processo e pedindo explicação sobre o porquê da decisão que deu ganho para COSAN nesse processo. Então, tem muitos senões ainda, assim como tem vários senões a respeito da Relan, que foi vendida, a gente vai conversar sobre isso mais lá na frente, que ainda colocam esse processo em dúvida. Mas, a continuar, a dar sequência, ele é mais um elemento que traz risco no fornecimento de gás natural, no momento que, como chamou a atenção a vinheta inicial do programa, muito delicado, porque aumentou muito a dependência do país em relação à energia produzida pelas termoelétricas. A Petrobras anunciou parada de manutenção, o que é uma coisa, né, meio sem sentido, parada de manutenção nos principais gasodutos de movimentação do gás que é produzido no pré-sal, que é o Rota 1, também vai parar, vai fazer uma parada de manutenção em UPGNs importantes, que podem levar a uma redução do fornecimento de gás no curtíssimo prazo. A empresa está apostando na importação de gás natural por meio de terminais de gás liquefeito de petróleo, principalmente para abastecer o mercado do Nordeste. Tanto que ela deslocou a sua unidade, o seu navio de regasificação no Nordeste para tentar abastecer o mercado da Bahia. Mas tem um risco, e um risco grande, da Petrobras afetar o abastecimento das termoelétricas e, com isso, pressionar mais ainda o sistema de produção de energia elétrica, que já está sobrecarregado por conta da ineficiência do governo na gestão dos reservatórios das grandes hidrelétricas do país, principalmente as hidrelétricas da região sul-sudeste, que estão no estado, que estão com os seus lagos com menos de 20%, ou algo em torno de 20% da capacidade, o que pode comprometer, ou das duas, uma, pode levar a uma decisão do governo que tenha que ser: ou eu produzo, conservo a água para produzir energia e, com isso, reduzo a vazão, o que, dependendo da região, como no Paraná ou no Sudeste, pode afetar sobremaneira a produção agrícola, o agronegócio, que depende de água e de muita água, ou eu aumento a vazão, consumindo mais ainda a água desses reservatórios, para permitir que essa água seja utilizada pela atividade, pelo agronegócio. Então, não é uma decisão simples, nós corremos um risco, se a chuva não vier, se esse período de seca se prolongar, de fato termos grandes problemas. E é nesse momento que a Petrobras, mostrando que ela está com uma gestão completamente descompromissada nesse momento do projeto de desenvolvimento do país, da retomada do crescimento econômico do país, ela toma a decisão de fazer parada de manutenção tanto em um importante gasoduto de movimentação, quanto também em unidades fundamentais para a produção, para o processamento do gás natural.
Henrique, eu queria colocar uma questão mais para você comentar, aliás, duas. Diante de todo esse processo aí que a gente está vendo de CAD, que não está resolvido, me parece muito que o carro está na frente do boi. Isso é uma questão. Ou seja, está uma grande confusão ainda e o processo está jogado. A privatização, a venda, estou falando das participações na questão do gás. E a outra é que foi tudo pensado sem ter uma regulamentação definida. O que que você, como é que você interpreta essas duas coisas? Primeiro que o processo andou sem ter sido analisado, e a regulamentação para isso não existe. Me parece, pelo que eu tenho visto, que eu tenho lido. A regulamentação nesse processo do gás, da distribuição, do transporte, da presença da Petrobras na logística disso tudo, como organizadora, e não existe regulamentação, não é?
A regulamentação, ela até, a lei do gás, ela até trata e cria alguns mecanismos. Agora, entre criar e implantar, tem uma distância muito grande. Essa é que é a questão. A lei trata das questões, né? Por exemplo, essa questão da gestão, ela cria mecanismos, mas mecanismos que não são simples de implantar. E que se você deixar para a iniciativa privada implantar, eles não serão implantados. Eu acho que essa é a questão, né? Todo o arcabouço que está sendo criado, toda a lógica de gestão da Petrobras e as decisões que estão sendo tomadas na Petrobras, assim como as decisões que estão sendo tomadas no governo, elas partem do princípio de que a iniciativa privada vai fazer sem que o Estado tenha que induzir esse processo. Isso não condiz com a história do Brasil. E aí, dialogando um pouco, como você falou, olha, você está privatizando sem criar as estruturas. Isso remonta a gente ao governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele tomou as decisões, quando ele fez as privatizações, tanto do setor de telecomunicações quanto do setor de energia elétrica. Você não tinha as estruturas para fiscalizar esses setores e acabou gerando uma série de gargalos regionais, alguns deles nacionais, que impactaram sobremaneira na crise econômica e, no caso do setor elétrico, contribuíram também para o apagão que aconteceu no ano de 2001 na economia, com a falta de energia e o racionamento de energia. Você está reproduzindo o que aconteceu no passado, agora, 20 anos depois, quase. 20 anos depois, você está reproduzindo o que aconteceu quando daquelas primeiras privatizações no final da década de 90. E essa falta vai ser sentida pela sociedade. No momento muito complicado, um momento que a economia está altamente deprimida por conta da crise do Covid. A economia brasileira já vinha patinando desde a crise de 2005, a crise econômica que justificou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela não se recuperou totalmente, com a ascensão do bolsonarismo e da política ultraliberal do Paulo Guedes e a aposta de que o mercado ia criar uma pujança para desenvolver a economia e toda a estratégia montada nesse sentido, ela não se materializou. Antes da crise do Covid, a economia brasileira já vinha patinando, já vinha, no primeiro trimestre de 2020, indicando sinais de recessão. Com a crise do Covid, isso se acentuou sobremaneira. O país, o PIB caiu 4,5% no ano passado, e tinha uma expectativa de, com o processo de vacinação, você retomasse a atividade econômica. Ainda tem essa expectativa. A questão é saber, assim, vamos ter energia para isso? E aí é nesse momento que você implanta uma série de decisões que, na prática, significam perda de controle do processo, sem substituir, sem colocar alguém, porque é fundamental a coordenação. Quando se trata de energia, é fundamental a coordenação. E o que nós estamos fazendo agora é abrir mão de coordenação. Então, o risco é muito grande. E eu diria, a certeza quase que, infelizmente, é que você vai ter problemas de fornecimento localizados que podem comprometer o desenvolvimento regional de algumas cidades ou regiões por conta de falta de institucionalidade.
Agora, Henrique, ditas as incertezas, eu queria jogar só um pouquinho... Falar só um pouquinho do negócio Petrobras, o que isso tudo significa de perda para o negócio Petrobras em função dessas vendas, dessas privatizações todas. A gente sabe das perdas da NTS. Eu queria que você comentasse isso. Esse mercado é grandioso, tem alta rentabilidade toda de transporte e distribuição. Qual é a perda da Petrobras? O que significa isso? Justifica?
Essa é uma questão central. Assim, o discurso da Petrobras é que ela estava privatizando porque ela tinha um endividamento muito alto e, com isso, ela tinha que... Essas privatizações eram importantes, eram negócios rentáveis, ela nunca disse que não eram negócios rentáveis, mas que, em função dos altos investimentos que ela tinha que fazer e do alto endividamento, ela tinha que privatizar aqueles segmentos que não eram considerados estratégicos ou que não eram mais rentáveis. A rentabilidade passou a ser o foco da companhia. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: esses setores são rentáveis ou não são rentáveis? Porque se a rentabilidade é o foco e é o que define se eu vou privatizar ou não a empresa, eu tenho que olhar para esses negócios e ver se eles são rentáveis. Aí vamos pegar o exemplo da NTS. O INEP acabou de soltar uma nota técnica produzida pelo economista Eduardo, professor do UFRJ, em que ele aponta que a rentabilidade da NTS ficou em segundo lugar em relação a todas as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. E entre as 500 maiores empresas no Brasil, também ficou em segundo lugar. Bom, a rentabilidade da NTS no ano passado foi de 102%. Significa que o patrimônio, ela ganhou um valor maior, ela lucrou mais do que o seu patrimônio, seu patrimônio líquido. A Petrobras, a rentabilidade ficou em 12, 13%. Então, ela abriu mão de um negócio com rentabilidade de 100%. Ah, mas por que eles ficaram mais eficientes porque privatizaram? Não, não é verdade. Essa rentabilidade vem a detrimento da Petrobras, é por conta do aluguel que a Petrobras está pagando. Porque a Petrobras paga um aluguel para usar uma capacidade dos gasodutos que é 3 vezes maior do que a capacidade que ela usa. 3 vezes maior. Por isso é que é rentável. Então, o que a Petrobras recebeu, descontado o imposto de renda que ela pagou do governo na transação, em 4 anos, a NTS vai recuperar com o aluguel que a Petrobras paga para usar os gasodutos. Esse é um negócio. Por que esse negócio foi feito? Do ponto de vista econômico, ele não tem sentido. Então, a Petrobras está abrindo mão de ativos altamente lucrativos, desverticalizando, o que significa desverticalizar, nesse caso, na indústria do petróleo, significa diminuir os setores que você atua, concentrar, você está concentrando no EIP, concentrando basicamente na província do pré-sal, no polígono do pré-sal, maior descoberta de petróleo do mundo nos últimos 50 anos, mas você está concentrando a sua atuação ali. E na indústria do petróleo, não tem mágica. Aliás, em nada, isso vale para todos os negócios. Quando você concentra todos os seus ovos numa única galinha, o seu risco aumenta. E aí, no sistema financeiro, o que define a taxa de juros que você vai pegar quando você capta os recursos é o seu risco. Então, ao a Petrobras concentrar suas atividades no EIP, o risco dela está aumentando e ela vai pagar um custo maior do capital de terceiros. Então, o argumento dela para privatizar é que ela ia diminuir a dívida e com a dívida ela ia diminuir o seu custo de capital de terceiros. Só que o processo que ela está desenvolvendo aumenta o risco dela e vai fazer com que ela aumente o custo de captação dela. E agora, se a gente for pegar tudo que a Petrobras recebeu pela venda da maior empresa de distribuição de derivados da América Latina, a BR Distribuidora, maior empresa de venda de derivados da América Latina, isso é menos do que o valor que ela vai pagar de dividendos esse ano para os acionistas. Ela recebeu algo em torno de 30 bilhões e ela vai pagar 40 bilhões de dividendos para os acionistas. Então, ficou clara a mentira que é contada para a sociedade de que a empresa está vendendo ativos para reduzir a dívida. Não, ela está vendendo ativos para pagar dividendos. E é importante a gente ter claro que 60% dos dividendos, quase 63% dos dividendos que a Petrobras paga vão para acionistas privados. Somente 32%, 34% vão para o governo. Desses 66%, 70% vai para os acionistas estrangeiros, para os grandes fundos internacionais. São esses grandes fundos que especulam com as ações da Petrobras, que querem remuneração no curto prazo, que estão definindo a estratégia da Petrobras por meio da parceria Paulo Guedes-Castelo Branco, que é mantida pela atual presidência da Petrobras. A estratégia é a mesma, diga-se de passagem, mas a estratégia do Paulo Guedes e do Castelo Branco era a estratégia de fazer uma parceria estreita com os fundos internacionais, no caso da Petrobras, e aí pagar dividendos. Não é à toa, a gente tem que lembrar que o Castelo Branco foi à Bolsa de Nova York ano passado e disse que ia distribuir 30 bilhões de dólares de dividendos nos próximos 4 anos na Petrobras. Nós já começamos, estamos distribuindo agora algo em torno de 6 bilhões de dólares de dividendos. Estamos nesse processo. Da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da exploração do trabalhador que produz petróleo, seja o trabalhador próprio da Petrobras terceirizado, e da exploração de nós, consumidores, que estamos pagando no Brasil, por um produto produzido no Brasil, um preço cobrado como se eu estivesse importando. Não é nem o preço internacional, porque em cima do preço internacional eu jogo todo o custo do transporte e ainda jogo um seguro de 5%. É esse o preço que nós pagamos para o gás de cozinha, para o gás, para a gasolina, para o diesel. É isso. Quem é que está explorando o Brasil? São os acionistas da Petrobras, principalmente. E aí a boa parte do dinheiro não vai para a União, é mentira. Boa parte do dinheiro vai para os acionistas privados. Então, esse é um ponto muito importante desse processo de desconstrução da empresa, que coloca em xeque, essa estratégia no longo prazo coloca em xeque a empresa, porque ela remunera o capital no curto prazo, e o capital especulativo, o capital financeiro está super feliz com isso, mas no longo prazo ela implica em você sair de setores estratégicos e diminuir sua rentabilidade no longo prazo e aumentar o seu custo de captação.
Ok, obrigada. Bruno, temos perguntas ou vamos para o refino? Alguém quer comentar?
Olha, depois dessa fala do Henrique, choveu pergunta aqui, choveu comentário, realmente é uma situação que o pessoal fica realmente, vê o cenário que está acontecendo, vê esse paralelo, né, do dividendo com o que recebe de uma venda de uma empresa tão importante, né, do sistema, enfim. Tem aquela pergunta sempre que aparece aqui de US$1 milhão, que a gente brinca, né? Será possível recuperar a venda de ativos? Os ativos vendidos? Você quer responder em bloco? Você prefere em bloco, Henrique?
Vamos fazer um bloco de 3, que aí a gente ganha um pouco de tempo.
Aqui a gente está fazendo essa paradinha aqui, pessoal. Lembrando sempre, quando o Henrique fala, né, a gente coloca aí o QR Code, você pode baixar gratuitamente o 4º livro do INEP, foi lançado no sábado, tá fresquinho, é só clicar aí no QR Code, né? Bater a foto aí no QR Code e baixar gratuitamente. Bom, essa é a primeira. A segunda, o Marcos Botelho comenta aqui com relação aos impactos na transição energética, né? Porque a gente está no movimento de transição energética. Pergunta quais são os impactos além do que já estamos, tendo que teremos a transição energética, estamos em curso, inclusive, nela. E deixa eu ver se tem mais uma aqui agora. Tem vários comentários, mas pergunta em si. Deixa eu ver se tem mais uma. O Botelho também pergunta o seguinte. Os impactos na região norte com a entrega do complexo de Urupu. Acho que essas três aí já dá para você fazer uma boa, um bom apanhado aí.
A gente joga...
Desculpa, fala, Fátima.
Não, vai jogar ou a gente entra no refino ou vai responder agora?
Deixa eu responder, vou tentar ser bem breve, aí a gente depois vai para o refino. Pode ser?
Claro.
Pode ser.
Então, rapidamente, a questão da transição energética. Bom, o INEP ele tem cada vez mais se debruçado sobre o tema da transição energética. Tem uma nota, um texto para discussão sobre transição energética, que, se não me falha a memória, o Rodrigo Leão e o Gabriele fizeram uma primeira discussão mostrando que, em que pese esse termo seja um termo específico, quando você fala de transição energética, você está falando de vários movimentos e que o Estado e a correlação de forças dentro dos países tem um papel fundamental na definição de que transição energética. Então, isso é um ponto importante. Além disso, nós temos 2 projetos agora a assinar. Fizemos um projeto para discutir transição energética com o Rio Grande do Norte. Eu até participei desse projeto com a CUT do Rio Grande do Norte, com a CUT Nacional e a CUT do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo um projeto semelhante agora no estado da Bahia. Então, o INEP vem pensando sobre transição energética. Tem uma técnica mais à frente disso, que é a ANA. E é um processo multifacetado, um processo que tem implicações para a sociedade cada vez mais presente, cada vez mais forte. A gente está vendo agora o projeto aprovado, o novo orçamento aprovado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos apontando para parar de produzir carro com ciclo de combustão Otto, com gasolina ou diesel, até o final da década, dessa década, começar a focar em carro elétrico, cada vez mais aumentando a produção de carro elétrico, e assim alguns países, inclusive alguns montadores, já falaram que param a produção de carro. Mas os desafios são grandes, né? Em que pese você cada vez mais tenda a aumentar a participação de fontes renováveis na matriz energética. O Brasil já é um país que tem talvez uma das maiores participações da fonte de energia renovável na matriz elétrica, na matriz como um todo e também na matriz elétrica. Mais de 50% da nossa matriz vem de fontes renováveis. Você tem crescido muito no período recente, energia eólica, energia fotovoltaica. Nos próximos anos, a gente vai ver um boom de energia fotovoltaica. A geração distribuída tem crescido muito, mas a energia fotovoltaica, que cresceu no primeiro momento por meio da geração distribuída, com as casas colocando placas solares, a tendência é que você aumente as usinas, gerando as grandes parques, gerando energia. E aí você tem alguns debates que estão colocados que vão mexer. Os empregos que a gente tem na indústria do petróleo, na indústria de gás, são empregos de alta qualidade. Os trabalhadores têm sindicatos muito bem estruturados, com anos e anos e décadas de luta, que foram num embate com as empresas, construindo melhorias, seja do ponto de vista salarial, seja do ponto de vista das condições de trabalho, coisas que não se reproduzem, por exemplo, na produção de biomassa, quando você pega a situação do trabalhador rural que está lá produzindo o insumo para a produção de biomassa, ou mesmo numa usina eólica. Outro dia, num debate com um trabalhador, ele falava: olha, eu tenho que subir uma escada até 100 metros, porque a pá fica lá 100 metros para arrumar a pá, e eu não tenho guindaste, eu tenho que subir a escada 5, 7, 8 vezes por dia. Nós estamos falando de 100 metros. No final do dia eu estou estourado, meu joelho está estourado, tem trabalhador com 2 anos de empresa que está inutilizado. Então, assim, tem um desafio aí do trabalho, de você intervir, tem um desafio do acesso à energia. Essa transição da energia fóssil, principalmente, para uma energia mais limpa, ela não pode se dar por meio de ruptura, de falta de acesso a derivados. Então, tem algumas questões que estão colocadas aí que vão exigir uma reflexão e ação. Ação política do Estado e ação política dos trabalhadores para definir as regras e para que eles não sejam afetados. Com relação à questão específica da REMAN, perdão, da REMAN não, a REMAN está no processo, a gente vai discutir na segunda etapa, mas de Urucu, é uma empresa privada, é Eneva, tem capital do Pactual, por trás do Pactual tem uma história, ou não tem, do Paulo Guedes, está na origem lá, tem tudo. Onde existe fumaça, falta transparência. Então, é isso, tem um zoom aí em relação a Urucu. Urucu ele é fundamental para a questão do gás natural e para o fornecimento, inclusive, de energia para todo o Amazonas e para Manaus, e você está num processo de privatização que está em andamento, e aí, além disso, tem um problema ambiental. É o que a Petrobras investiu ali e ela investe em relação ao meio ambiente, eu tenho cá minhas dúvidas se, do ponto de vista de ESG, né, do environment, do meio ambiente, se outras empresas vão investir. Então, a questão ali é uma questão delicada, eu já tive a oportunidade de visitar o campo de Urucu. Você pega um avião em Manaus e anda 2 horas de floresta amazônica, 2 horas de voo até chegar em Urucu, sem nada, nada. É no meio da floresta. E 2 horas para voltar. Então, ali, errou um pouquinho, você pode comprometer sobremaneira toda a questão ecológica ali do entorno daquele parque de refino, que é um parque, é uma coisa maravilhosa, construída pela Petrobras, e que nunca teve um acidente, diga-se de passagem, mas por conta disso. E em relação a desprivatizar, esse é um desafio que está colocado, não é simples, não é simples. A gente já viveu no passado um processo, mas que não foi, tem semelhanças, mas muitas diferenças. Por exemplo, você, naquele processo de troca de ativos com a Repsol, a Repsol ficou com 30% dos ativos da Refap no Rio Grande do Sul. E depois, quando o governo Lula assumiu, já na gestão do Gabriel, a Petrobras comprou esses 30% e trouxe a empresa 100% de volta para a Petrobras. E fez bilhões de investimento, assim como fez bilhões de investimento na Relan e em outras empresas que vão ser privatizadas, que foram vendidas por um valor muito baixo, como mostraram os estudos não só do INEP, mas como também de instituições financeiras e da própria Petrobras. Voltar com esse processo não vai ser simples. não vai ser simples, diga-se de passagem, é um desafio, nós temos que lutar por isso enquanto sociedade, porque a integração, nós vamos tratar dessa questão no segundo bloco, se der tempo, mas a integração é fundamental para o partido vindo. Sem integração, o risco que a gente discutiu no, na, em relação ao gás natural, ele é potencializado para derivados. Vou dar um exemplozinho para a gente passar, para eu passar para a Fátima, para ela fazer a próxima pergunta. Vamos pegar o caso da Relan, que foi privatizada na Bahia. A Relan, hoje em dia, é a principal refinaria brasileira do ponto de vista de produção do bunker. Bunker é o combustível que é utilizado para os navios. O bunker que a Relan produz, ele está enquadrado na IMO 2000, que é um órgão internacional que regulamenta o combustível para os navios, que fala que você tem que ter um teor de 0,5% de enxofre. Poucas são as refinarias no mundo que estão aptas a produzir esse bunker com essa quantidade mínima de enxofre. Facilita muito a vida na produção desse bunker o óleo do pré-sal, que tem baixo teor de enxofre. Então, a Relan, por conta disso, 30% de tudo que ela produz é bunker. Mais do que diesel e mais do que gasolina. Uma refinaria normalmente produz 15% de óleo combustível bunker. A Relan produz 30%. Em compensação, ela só produz 2%. De cada 100 barris que ela produz, ela só gera 2 barris de GLP, gás que fez de petróleo, ou seja, de gás de cozinha. Por que não falta gás de cozinha na Bahia? Porque outras refinarias do Brasil estão compensando essa redução da produção da Relan. Você está rompendo com isso. Está rompendo. Quem é que vai fornecer o gás de cozinha na Bahia? O Mubadala, que comprou a refinaria, vai fornecer esse gás de cozinha? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente podia aprofundar no segundo debate, mas eu vou passar para a Fátima e mostra o problema que está colocado com a ruptura do modelo integrado.
Henrique, a gente pode dar continuidade à questão da Relan, até atualizando, porque na semana passada teve reunião do TCU, que já tinha admitido, de certa forma, pelo menos eu li isso na imprensa, de que poderia haver a falta de produtos na região, foi colocado. Eu queria atualizar um pouco, como é que está essa questão de TCU, se você tem informação, né? Para continuar com a Relan, a gente está falando de Relan, e citando uma palestra que você fez bem recente, acho que tem uns 15 dias, que você fala justamente da necessidade também dos futuros compradores investirem nessas refinarias. Eu acho que na palestra você se referia à Relan, à Reman, eu não me lembro bem, que está bem na linha agora de frente, vai até 31 de agosto. Atualizar esse quadro colocando essa logística de Nordeste, que já que está começando lá, né, essa necessidade de investimento, atualizar o quadro de perspectivas, para a gente... Porque é bem interessante essa tua avaliação de percentual, você chegou a dar alguns percentuais do que seria necessário, o que haveria de aumento de consumo na região.
Tá, deixa eu, então, primeiro com relação ao TCU. Bom, primeiro, assim, a gente tem que entender o que é o TCU. O TCU é um Tribunal de Contas da União vinculado ao Congresso Nacional. Se você for olhar para o perfil dos conselheiros, você vai ver que a maior parte deles tem uma relação com a política tradicional. Você tem um corpo técnico altamente qualificado que levanta as questões. Agora, quando as questões chegam ao plenário, não significa que elas vão ser tratadas. Então, ele é um importante órgão produtor de informações que a gente tem que usar, que muitas vezes corroboram o que a gente já vinha produzindo e falando, com base nas informações que nós tínhamos e nos dados que nós tínhamos. Mas, se você for olhar a maneira como o TCU pautou o tema da privatização da Relan e a análise que ele fez sobre a privatização da Relan, ele analisa a privatização da Relan sob o olhar de que se a Petrobras cumpriu com as regulamentações estabelecidas pelo governo, com as orientações estabelecidas pelo governo no setor. Como o governo, por meio das suas instituições, não o governo, o Estado, por meio do CAD ou por meio do CNPE, tinha corroborado a estratégia de privatização da Petrobras, o risco da empresa não ter cumprido essas regras era muito pequeno. O grande calcanhar de Aquiles era e continua sendo o preço, mas a lógica que está colocada na privatização é uma lógica desse governo, com o pé no fascismo e com o ultraliberalismo casado ali de mão dada. Então, não tinha grandes perspectivas do TCU barrar o processo. Agora, ele deu informações, e muitas informações importantes. Primeiro, ele ratificou o que nós já vimos falando, que estudos internos da Petrobras apontavam que a Relan valia 3 bilhões de dólares e ela foi vendida por 1,6 bilhões de dólares. Estudos internos da Petrobras. Não foi o INEP que fez, não foi a PUC-Rio que fez, não foi nenhum banco que fez. Foi a Petrobras. Ela mostra isso. Ele aponta isso. Nós já dizíamos isso. Segundo, ele deixa claro que essa falta de coordenação, se você pega a lei que regulamentou a quebra do monopólio, que vem lá da emenda constitucional número 9 de 1995, depois a lei foi aprovada 9478 em 97, ela imputa ao Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, garantir o abastecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional. CNPE nunca fez nada e nunca discutiu nada sobre isso. Por quê? Porque a Petrobras chamava para ela essa responsabilidade. Isso era uma função da Petrobras. E sempre foi uma função da Petrobras. Isso acabou. Com a privatização de mais da metade do parque de refino, não são 8 refinarias, são 9, porque eles vão privatizar também a Clara Camarão, que fica lá no Rio Grande do Norte, você acabou com a lógica integrada, que foi como foi pensado o parque de refino no Brasil, de modo a garantir o fornecimento de derivado em todo o território nacional. Essa lógica está rompida se essa estratégia que está colocada pela Petrobras for adiante. Nós estamos no comecinho dela, só com a privatização da Relan. Mas você está acabando com isso. Quem é que vai garantir? E o estudo do TCU é claro, ninguém. E esse vácuo, até que você corrija as situações, vai levar a desabastecimento. O TCU afirma isso. Ele não está supondo. Inclusive, ele fala, o nosso estudo é para que vocês agilizem para reduzir os problemas. Mas os problemas estão dados. Vai faltar derivados em regiões localizadas, em algumas regiões. E aí você tem um potencial muito grande que essa falta se concentre aonde? Tanto na região sudeste quanto na região norte, que são as regiões mais carentes do ponto de vista de fornecimento de estruturas produtoras de derivados, ou seja, de refinarias. Mesmo que você tenha construído a última refinaria no Brasil, seja a Renet, você tenha construído ela, a refinaria Abreu e Lima, tenha construído ela em Pernambuco, os estudos da empresa de pesquisa energética, que é uma autarquia do governo federal, apontam para um déficit de diesel no final dessa presente década de quase 100% na região nordeste e de gasolina de 70% e na região norte de 120%. Então, você teria que fazer investimento. E é por isso que a Petrobras tinha um plano de duas grandes refinarias prêmios, uma no Maranhão e uma outra no Ceará, para produzir mais de 500 mil barris de petróleo barradinho. Uma parte disso seria exportada, mas uma parte seria utilizada para essa expansão do consumo. Então, você vai ter falta de consumo, de produção de derivados, principalmente na região norte e nordeste. Você tem um superávit na região sudeste, que vai para o centro-oeste, e a região sul é autossuficiente. Então, e tem espaço para aumento de consumo. Então, você tem uma concentração de um possível déficit no fornecimento na região norte-nordeste. Vamos importar? A dúvida que fica é vamos ou não vamos. Esse é um processo que está colocado. E, independente disso, você tem aí outros gargalos, que é uma vez importado, você tem que distribuir. A Petrobras exercia esse papel. Ó, não vamos ter mais. Agora você tem um monte de pedacinho. Porque a refinaria ela é privatizada junto com toda a sua infraestrutura de tancagem, inclusive os terminais que recebiam um produto importado. Isso está tudo indo para a mão de um operador só, que pode decidir, por exemplo, não produzir e importar tudo, ou pode decidir não importar, inclusive com um mecanismo para pressionar o preço, porque para você fazer um outro produto chegar ali na região, você vai ter, como você já não tem mais essas estruturas, elas foram todas privatizadas, você vai ter que criar novas rotas para levar o produto, ou seja, não vai criar. Então, o que o TCU fala é que vai faltar. E fala o seguinte, vocês têm que se preparar para essa falta, inclusive para que em algum momento do tempo ela deixe de existir, porque se não fizer nada, isso só vai aumentar esse risco. Então, essa é a questão que está colocada, e essa ruptura que a gente vem chamando a atenção em todos os trabalhos, em todas as questões que a gente trata do refino no INEP, é que a ruptura desse parque integrado, ela pode sim significar um desastre para algumas regiões do Brasil. E aí, tratar a Petrobras como uma empresa privada qualquer é um crime contra a sociedade brasileira. A sociedade não está se dando conta do que está sendo decidido em gabinetes, em pouquíssimos gabinetes, e quais são os reflexos disso para a geração dos empregos no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos e mesmo para a gente, porque se a gente for levar em consideração que mais de 30, 25% da população brasileira, se você for considerar o emprego aberto, mas também o emprego oculto, pelo desalento e pela precariedade, está desempregada, né? A desintegração dessa empresa pode fazer com que falte energia em algumas regiões para absorver essa mão de obra e você não consiga crescer, mesmo tendo as condições para crescer em função da diminuição dos casos de Covid. Então, é isso que nós estamos falando.
Ou seja, é um quadro assustador, independente de regulação, independente de estratégia de investidor futuro, independente de aumentar ou não o consumo, da questão da logística, de romper com a logística. A gente está diante de vários fatos aí possíveis à frente da gente. Bruno, você quer colocar alguma coisa?
Tem mais pergunta por aqui. Você quer seguir? De repente pode seguir mais um pouco à frente. Como é que está aí de perguntas?
Não,
eu tenho algumas.
A conclusão da Reman. Atualizar o quadro de Reman para você colocar as questões aí da audiência.
Bom, a Reman está em processo, a Reman está sem refinarias. Recentemente, a Petrobras fez uma negociação com o CAD, ela não conseguiu cumprir os prazos de privatização que ela tinha pactuado com o CAD. Importante destacar que o CAD ele referendou a decisão da Petrobras. A Petrobras anunciou que ia privatizar, anunciou que ia privatizar as 8 refinarias, que na verdade são 9, e aí depois dela anunciar, ela foi o CAD e fechou o acordo. Então foi um acordo para referendar a decisão da Petrobras, homologar a decisão da Petrobras, dar mais substância à decisão da Petrobras. Só que a Petrobras não conseguiu privatizar no prazo pactuado com o CAD, reviu esse acordo e recentemente divulgou dizendo que privatiza a Reman até o final da semana que vem, o início da outra, até o dia 31. Então, não sei se ela consegue fazer isso. Do ponto de vista, assim, se tem um mercado que vai ser altamente afetado pela privatização, é o mercado da Reman, é o mercado da Amazonas, porque ali vai ser um monopólio, mas é o mais monopólio de todos os monopólios. É impossível você levar derivados para lá sem um custo competitivo, e ao que tudo indica, a principal empresa que está na frente, segundo os trabalhadores levantaram, ela já anunciou que não vai produzir uma gota de óleo na Reman, vai importar tudo e vai cobrar esse custo da sociedade amazonense, que vai pagar isso, inclusive, com a redução do potencial de desenvolvimento. Olha o que uma decisão de uma empresa estatal, entendeu, que já contribuiu ao longo da sua história, dos seus mais quase 70 anos de história, foi... Eu não tenho dúvida de afirmar isso, foi a empresa que mais contribuiu para o desenvolvimento integrado do país, para a integração do país. Agora, uma decisão de gabinete está destruindo esse processo e olha a consequência para uma região central, para o Brasil e para o mundo. Estamos falando da Amazônia e de todo o significado que tem a preservação daquela floresta. É isso. Essas pessoas estão tomando a decisão de comprometer o futuro daquela região e o desenvolvimento daquela região.
Quer ir lá, Bruno, com as perguntas?
Vamos lá, tem algumas aqui. O Vanderlei Bezerra pergunta o seguinte, deixa eu selecionar aqui, que são várias do Vanderlei. Pessoal, fiquem à vontade, coloquem suas perguntas aí. Algumas até relacionadas ainda ao gás natural. No mundo, o uso de gás natural, ao invés do carvão, é considerado transição energética? A gente já tem, inclusive, visto, né, um caminho, o gás natural aqui em vários estudos mostrando que o gás ele se apresenta aí como uma energia de transição, né? Uma energia que acaba se apresentando aí como uma energia de transição. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, também tem uma outra aqui dele que ele comenta o seguinte. No processo de privatização da Eletrobras, foram liberadas na negociação várias térmicas a carvão? É uma pergunta, não sei se você está por dentro disso aí, o Henrique.
Então, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, assim, a energia térmica, a partir do gás natural, ela é uma transição para a transição. assim, você não pode abrir mão. Recentemente eu escrevi um artigo sobre isso, que eu cheguei à seguinte conclusão. Se a economia brasileira voltar a crescer, e a tendência é que em algum momento você volte a crescer, você não, e com a redução da importância do parque elétrico para geração de energia, parque hidráulico para redução da energia, para produção de energia elétrica, é importante você usar o potencial, mas o Brasil já usa 60%, 60% do potencial hidráulico nacional. E dos 40% que faltam, 70% desses 40% estão concentrados na região norte, que é muito delicada a utilização da produção de energia elétrica ali, como a gente viu na questão de Belo Monte. Eu conheço bem o projeto de Belo Monte, por conta da Petros, eu era conselheiro lá em Belo Monte, conheço muito bem aquele projeto, é uma área sensível, tem implicação, mas a gente não é o tema aqui. Então, você vai precisar de todas as fontes, inclusive do gás natural, para um processo de transição que no futuro a gente espera que seja mais limpo do que inclusive o gás natural. Agora, se a gente for olhar para a matriz energética mundial, o gás natural ainda representa 25% da energia produzida vem do carvão. Então, nesse sentido, usar o gás natural é uma excelente decisão. Na China e na Índia, que são os países mais populosos do mundo, 50% da energia produzida vem do carvão. Então, eles vão precisar de diminuir o uso do carvão e, com certeza, vão aumentar o uso do gás natural, assim como vão aumentar o uso das termoelétricas e da energia eólica. A China vem fazendo isso com uma velocidade assustadora, mas ainda é muito pouco em relação ao tamanho do problema que eles têm. Para o Brasil, vale a mesma coisa. Nós vamos crescer a produção de energia a partir do vento e do sol, mas nós não podemos abrir mão da energia produzida a partir do gás natural, que é muito menos poluente, como o Vanderlei coloca, que a energia produzida pelo carvão e mesmo pelo diesel. E se você pega, vai lá na Agência de Energia Elétrica, na ANEEL, e analisa as termoelétricas que estão em construção, metade delas, ainda por incrível que pareça, metade delas ainda são movidas a diesel ou gás natural. Tanto as que estão em construção, como as que ainda vão ser construídas e que já têm outorga, ou seja, que já estão até contando como uma energia futura para o sistema. Então, você ainda tem que substituir. Aliás, era para o Brasil ter banido, não tem por que o Brasil ter termoelétrica a gás termoelétrica a diesel ou termoelétrica a carvão. O único sentido que tem são naquelas comunidades isoladas, que é mais ou menos 5% das comunidades no Brasil em que o sistema elétrico integrado não chega lá, o sistema nacional integrado não chega lá. Mesmo assim, nessas regiões, você teria como fazer energia alternativa, solar ou fotovoltaica. Então, não tem sentido. Isso que a gente está vendo agora na matriz, com as outorgas da ANEEL, e com essa nova previsão de novas safras de termoelétricas movida a carvão ou diesel, é um contrassenso no momento de transição energética, no momento de aquecimento global, no momento de virada. Então, você deveria estar sim investindo em termoelétrica, porque ela é importante para o sistema, mas termoelétrica movida a gás natural, que é muito menos poluente, e apontando para a continuidade dos investimentos na expansão da energia eólica, na expansão da energia fotovoltaica e também na expansão da energia hidrelétrica, com todo o cuidado ambiental, uma vez que a maior parte da nossa capacidade de expansão está na região norte e aí tem impacto. Mexer ali na região norte tem impacto.
O Samuel pergunta o seguinte, inclusive uma pergunta muito semelhante que a Alana até comenta aqui, a Alana Carla, comenta que é uma pergunta muito semelhante à dela também. Cara Henrique, com a possibilidade de mudança governamental, qual a perspectiva do Brasil com este desmonte estatais? Podemos voltar a ser do poço ao poste ou do poço ao posto? Essa é muito semelhante àquela primeira pergunta, né, que você acabou respondendo. Essa pergunta é muito recorrente aqui no nosso webinar, né, que é uma sensação de como é que a gente para isso, ou como é que a gente faz esse processo, a gente desanda esse processo aí de desmonte, né? E aí? É a Eu pergunta de 1 milhão de dólares ainda.
Essa é uma pergunta boa para a gente terminar. Eu sei que a gente está num horário já avançado, mas é uma pergunta boa para a gente terminar, porque ela mostra assim: essa é uma empresa que foi comprometida com o desenvolvimento do país. está passando por um processo de ruptura com esse comprometimento, mas que pode ser e que tem tudo para ser, para voltar a exercer esse papel que já exerceu no passado. Mas não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Acho que isso é um ponto importante, né? O processo de destruição, não só da Petrobras, mas como do Brasil como um todo, ele vai ter implicações para a retomada. Então, a gente, isso vai gerar angústia, não tenho dúvida. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, pô, mas nós não fizemos isso. Não fizemos, provavelmente, se vier a ter uma ruptura do governo, porque nós não vamos ter porque não vai se ter condições para fazer. Então, esse é um grande desafio que está colocado. O que os petroleiros acabaram de realizar agora, a plenária da Federação dos Petroleiros, o que eles apontaram para a discussão a partir dos estudos produzidos pelo INEP e de todas as discussões feitas pelo DIESE, é que você vai ter que olhar estrategicamente para o futuro, qual é o futuro da Petrobras que você quer, e olhando para esse futuro, você vai dialogar, vai ter que dialogar com o que foi feito para o passado, e aí sim, tentar recuperar o que tiver, for você definir como estratégico para o futuro, não só do Brasil, como também não só para a Petrobras, mas para o Brasil como um todo. Vai estar olhando para o projeto de desenvolvimento do país, mas também para o desenvolvimento e para a rentabilidade, para o fortalecimento da Petrobras. Você tem que dialogar. A Petrobras é uma empresa estatal que tem acionistas privados, então vai ter que voltar a discutir essa alta participação do setor privado no capital da empresa, principalmente o setor privado internacional, os grandes fundos de investimento internacional. Você vai ter que discutir isso, como diminuir isso. A gente já teve uma experiência exitosa ali em 2010, no processo de capitalização, que você aumentou a participação do Estado brasileiro, subiu para 45% do capital, hoje em dia é 34%, 60% das ações com direito a voto. Então, você tem experiências exitosas que podem ser adaptadas, reproduzidas, guardadas suas especificidades. Então, você pode voltar a fazer com que essa empresa recupere esse espaço perdido no futuro. Não sei se reprivatizando tudo, não sei se voltando a atuar em segmentos como produção de energia eólica, produção de energia fotovoltaica, que ela já teve com um peso muito maior, e esses gestores atuais da empresa se desfizeram sem o mínimo sentido, sem o mínimo compromisso com o processo de transição energética. Então, assim, fica aí a visão do passado mostrando que essa empresa tem futuro. Ela não é hoje o que ela foi no passado e ela não será amanhã o que ela foi hoje. Entendeu? E se houver uma alternância de poder, a minha avaliação é que a Petrobras vai recuperar o protagonismo no ponto do desenvolvimento e no fomento à economia nacional e também na geração de resultado, mas não por meio de venda de ativos, geração de resultado por meio de expansão e de produção. Então, agora, confesso que eu tenho, não sei, processo de destruição, né, à toa que o título da destruição da Petrobras é tão grande, para todos os lados que você olha, vou dar um exemplo, a bacia de Campos, há 5 anos atrás, produzia 1 milhão e 600 mil barris de petróleo, agora produz 700 mil. A produção em terra da Petrobras, há 5 anos atrás, era 70 mil barris, agora é 28 mil, 24 mil. Então, a destruição, ela não é só no setor de refino, com a privatização da Relan, que é a segunda maior refinaria do Brasil, são 333 mil barris, 15% da capacidade de refino nacional. Privatização, venda da Liquigás, que é a distribuidora de botijão de gás, venda dos gasodutos, venda da Gaspetro agora, venda da BR Distribuidora. É um processo. A empresa parou. Ela virou um balcão de vendas. Ela parou. Tanto que a Petrobras não fez uma descoberta de petróleo nos últimos 3 anos. Uma. Então, as nossas reservas só caem. A gente fez a maior descoberta de petróleo nos últimos 50 anos e as nossas reservas provadas só caem. É um contrassenso. A gente não monetiza aquelas reservas, não faz os investimentos que a gente deveria fazer para produzir, para aumentar a exploração. Então, esse processo de destruição da companhia, ele é tão forte agora, mas, ao mesmo tempo, ele abre possibilidades de você se contrapor a isso numa alternância de poder. Agora, quanto tempo para você resgatar o protagonismo da Petrobras e o que você vai tentar absorver de novo, isso vai depender muito do projeto, do desenvolvimento que vai estar colocado, da sua capacidade, você vai estar dialogando com capacidade, dos instrumentos que você vai ter ao seu alcance para fazer isso, né? E do diálogo e da mobilização da sociedade, não tenho dúvida. Né? Se a gente discute reestatização, sem mobilização da sociedade, esquece. Vai ser só com muita pressão da sociedade, mesmo numa alternância de governo, que esse processo vai vir a acontecer. Mas eu tenho expectativa de que a sociedade, em algum momento, se dê conta, né? Que os caminhoneiros deixem de pensar, ou de não pensar, porque é isso, a gasolina era R$ 2,50, o diesel, agora está R$ 6. Isso inviabiliza o negócio dele, e ele continua achando que está certo. É, e aí ele escuta que o problema é o ICMS, mas o ICMS não aumentou um centavo, ele é um percentual. Ele é em função do preço. O preço aumenta, a arrecadação de ICMS aumenta. O preço cai, a arrecadação de ICMS cai. Mas o que define o preço, o que define o preço final na bomba, o que tem definido, é o preço da refinaria. É isso que tem crescido relativamente aos demais preços. E parece que as pessoas não se deram conta desse processo ainda. A minha expectativa é que, em algum momento, a sociedade acorde para o desastre que está sendo conduzido, não só no setor petróleo, mas que é um setor que já respondeu por 13% do PIB do Brasil. Em 2002 era 2%, em 2013 era 13% do PIB do Brasil. Agora deve estar um pouco menos por conta desse processo, mas que tem possibilidade de retomar o seu protagonismo, e que é fundamental para gerar bons e melhores empregos e para contribuir para a transição energética justa. Que foi a que a Petrobras fez, entrando no segmento de biocombustíveis e comprando parte da produção da agricultura familiar, com isso gerando renda. Isso é transição justa, isso é uma coisa planejada. E gerando renda para as famílias na agricultura familiar e contribuindo para o desenvolvimento também do interior.
Perfeito. Importante conhecer para não se repetir, né? Embora isso esteja em curso, nós temos aí importantes informações para tomar a decisão daqui a pouco, né? Então, o cenário atual é um cenário muito complicado, um cenário que a gente vê, de fato, de uma mudança muito grande no setor de energia no Brasil, e a gente, enfim, tem que olhar toda essa conjuntura, né, e tentar, enfim, imaginar alguma coisa para frente, né? Bom, a audiência hoje, sensacional. Queria aproveitar aqui e fazer um disclaimer aqui, né? Então, nós temos na semana, sem ser a próxima semana, a outra, na próxima quinzena, um tema até que é relacionado com o que a gente está falando aqui, que é justamente o impacto lá para o consumidor, que é a inflação dos combustíveis e os impactos nos consumidores, com a Carla Ferreira. Inclusive, a Carla estava aqui com a gente, mandou boa noite aqui para o pessoal. Não deixem de assistir, sempre quinzenalmente, a gente vai ter aqui um conteúdo relevante. E a gente está preparando tudo com muito carinho. Estava toda semana, a gente entendeu que era melhor dar uma espaçada, que a gente respirava melhor, produzia coisas melhores ainda do que a gente já vinha produzindo, e conteúdo sempre com muita qualidade, tá bom? Sempre no YouTube e também no Facebook. Agora, Facebook tem pouco tempo, a gente está com a plataforma do Facebook também online, e sempre no dia seguinte que a gente faz essa gravação aqui, você tem no seu agregador preferido aí de áudio, iTunes, Spotify, Deezer, por aí vai, esse áudio aqui como um podcast para que você também possa ouvir. Tá bom, pessoal? Então, lembrando sempre, durante todo esse webinar, quem viu aqui, né, que você está escutando, você não conseguiu visualizar, mas a gente colocou na tela aqui um QR Code com... deixa eu retornar aqui para nós, para vocês poderem observar o que eu estou comentando aqui. Então, esse QR Code aqui, que está na tela, ele é um QR Code do livro novíssimo do INEP, né? Foi lançado no último sábado, então é um livro que está aí para você baixar gratuitamente. No site do INEP, com essa grafia aí, INEP, né, com dois E's, você também consegue baixar os livros anteriores. E, lembrando que esse agora que a gente lançou foi o quarto livro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, inclusive uma revista Oikos também, que é uma revista acadêmica do UFRJ, que a gente fez em parceria com a UFRJ, está lá à disposição para que você possa baixar toda a coletânea desses livros, além de conhecer também toda a parte dos artigos que a gente coloca, os textos para discussão e por aí vai. Tá bom? Fátima, Bruno, suas considerações finais. Por favor, Henrique.
Não, como é que eu faço aqui? Eu pego meu celular e aponto aqui para o BR Code, para esse QR Code. Como é que eu faço? Explica aí.
Exatamente. Os celulares agora, a câmera do celular, se você colocar a câmera que você tira foto, os celulares mais modernos, se você apontar para esse QR Code, ele automaticamente vai te dar uma informação na tela que, perguntando se você quer abrir esse site. Então, você clica lá, você cai no WhatsApp do Inep. Além de receber esse livro, né, em PDF, você também vai receber toda a notificação que a gente tiver, enfim, mandando para o pessoal, para a nossa lista, para aquilo que você... Enfim, com certeza vai estar bem informado aí do que está acontecendo aqui no Instituto e também no setor, né? Então é só bater aqui e acessar. Lembrando sempre que a pessoa pode acessar via site inep.org.br e também lá nas publicações tem a parte de livros e também baixar todos ali enfim, os livros que você queira. O Viterbo está comentando aqui que as perguntas não foram respondidas. Viterbo, qual a pergunta, Viterbo, que ficou pendente aqui, que a gente tenta responder no que a gente conseguir. Deixa eu tentar ver se eu me perdi nas perguntas do Viterbo aqui.
Pescaria.
Vou tentar achar aqui, porque foram muitos comentários hoje. Vamos fechar com chave de ouro.
Pede para ele postar de novo.
Está aqui, ó. Exemplo de países que reestatizaram devido à privatização não ter dado certo. Em que setores? A gente tem essa aqui foi uma... Eu não sei se foi uma pegadinha para o Henrique, mas eu pesquei uma pergunta do Viterbo para a gente poder, enfim, contemplá-lo aí.
Você tem um processo de reestatização, principalmente nos países da Europa, você teve um processo de reestatização, de primeirização muito grande, né? Você teve um processo de terceirização desenfreado que implicou em primeirização, educação, saúde, em diversos segmentos. E em relação à privatização, você teve... Aí depende muito da transição. Vamos pegar o exemplo da Argentina. Né? Você teve lá um processo de tentar de reconstruir a YPF, que quando foi privatizada, praticamente destruiu o segmento de óleo e gás na Argentina, principalmente o segmento de gás, acelerando os processos de privatização. Você teve processo de estatização na Bolívia, bem sucedido, inclusive refinarias que a Petrobras controlava lá, que tinha pago um valor baixíssimo. Você teve processos de reestatização também em alguns países da Europa. Então, bom, o Silvestre Gomes aqui está falando do caso da água na Inglaterra, do caso da água na Bolívia, o caso da... Você tem uma série de movimentos em que o Estado tentou, em algum momento, por conta da disputa, ou dos interesses privados, transferir para a iniciativa privada determinados segmentos, seja da economia, seja do setor produtivo, seja do setor de serviços, e você acabou voltando com esse processo. Na indústria do petróleo, você tem um exemplo aqui no Brasil da Refap, que você tinha privatizado 30% da Refap e depois você voltou atrás readquirindo esses 30%. E alguns exemplos em alguns estados, inclusive no passado. Você tem um processo de reestatização no Rio Grande do Sul com o Brizola, lá da empresa de energia, empresa de transportes. Então, você tem experiências, mas não são experiências simples. Não é um processo neutro. A depender das relações, a depender do grau de disputa dentro da sociedade, esse processo pode não ser um processo tão fácil de digerir. E a gente está passando por um processo de crise muito forte, um processo de antagonismo muito forte, em que as posições estão sendo muito, muito antagônicas, né? E que os discursos fáceis para você vender, né, alguns discursos são fáceis. Né? Ah, não, aumenta a concorrência, vai cair o preço. Mas se o preço... ele é o preço de paridade de importação, como é que vai cair o preço? O preço é dado lá fora mais a taxa de importação, não vai cair o preço. Eu cito sempre um exemplo do segmento de gás, de varejo de gás. Né? Nós tínhamos 5 mil empresas que vendiam, não são distribuidoras, são as empresas que entregam gás na ponta lá, revendedoras. Tinham 5.200 revendedoras de gás em 2005. Em 2020, nós tínhamos 72 mil revendedoras de gás. Se você for pegar o gás liquefeito de petróleo, a ANP divulga isso, se você for lá e pegar a estrutura do preço em 2005 e a estrutura do preço em 2020, você vai ver que o segmento que mais aumentou a participação foi o segmento de revenda, que eram 5 mil e agora tem 72 mil. Então, não é verdade que o aumento da concorrência leva à redução de preço. Aliás, isso não é uma prática do sistema capitalista. O que a gente vê, no geral, é acordo de preço, que os caras dividem ao mercado, mas fazem acordo de preço para evitar uma guerra de preço, porque eles não sabem onde vai parar. A teoria econômica é farta em análise desse tipo de comportamento. Então, assim, você tem experiências internacionais exitosas em reestatização, algumas eu citei aqui, outras acabo por conta do... Confesso que eu não estava preparado para a pergunta, então não tenho agora de cabeça, está me faltando. Mas não vai ser... Não, aí eu acho que a gente tem que ter clareza, não é simples. Não é simples, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo.
Bom, esperamos então que Viterbo, a gente tenha respondido as perguntas do Viterbo. Se ficou alguma, Viterbo, por favor, inep@inep.org.br, coloca lá a pergunta que a gente também responde. Inclusive, se vocês tiverem sugestões aí que queiram colocar para próximos temas, a gente faz sempre uma reunião de pauta durante a semana, né? Enfim, e define esses temas, coloque aqui também nos comentários ou também mande-nos por e-mail. Nosso site também está sempre à disposição lá, com todos os contatos que vocês possam fazer, via WhatsApp, via também e-mail. Queria agradecer demais, Fátima Belchior, pela parceria de sempre.
Obrigada, Bruno, Henrique, por sempre trazer no dia a dia.
Hoje funcionou, obrigado.
Esclarecer, todos os dias está trazendo essas coisas para a gente. O quadro é lamentável, mas tem um pouquinho de luz aí para frente.
Sim, acho que esse é o recado. Tem perspectiva de mudança. Nós temos que ir para a rua para reivindicar.
Obrigada a vocês e a todos aí que estiveram com a gente, todos e todas, aprendendo um pouco e tentando melhorar.
Lembrando sempre, deixa eu só colocar aqui de novo para a gente não esquecer, dia 31 de agosto, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, teremos aqui a Carla para poder a gente falar um pouquinho do impacto das inflações, né, nos consumidores. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Gente, tchau, boa noite para todos. Boa
Obrigado
semana.
Obrigado pelo convite. Tchau, gente.